Podcast Oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI, trazido a vocês pelo Networking for Success Channel no YouTube, que apresenta o Dr. Ivan Meisner e muitos outros especialistas em networking. Eu sou a Priscila Rice e estou vindo até vocês diretamente do Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. Estou hoje acompanhada por telefone do fundador e CEO do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan. Como e onde você está?
Oi, Priscila. Eu estou indo muito bem. E, na verdade, estou de volta para minha casa em Austin, Texas. Tenho viajado bastante, mas amanhã é um grande feriado nos Estados Unidos, chamado de Dia de Ação de Graças, e também em outros lugares do mundo. É a terceira quinta-feira do ano, e é um feriado para agradecer por todas as nossas bênçãos. E por isso, quero estar em casa e receber alguns familiares em casa amanhã.
É a terceira quinta-feira de novembro de cada ano.
Sim, bem lembrado. Terceira quinta-feira de novembro de cada ano, que é amanhã.
Certo, ótimo. Então, conte-nos um pouco sobre o que você tem para nós hoje.
Sim, minha abordagem para o cenário sem vitória. Portanto, nos negócios, frequentemente somos confrontados com problemas que parecem ser uma situação sem saída. Embora às vezes reconheça que eles de fato existem, realmente acredito que quase sempre há alternativas que podem ser exploradas para encontrar um bom resultado. Recentemente pensei onde isso começou na minha vida e percebi que realmente cheguei a essa conclusão quando era um estudante universitário. Quando eu era estudante de graduação na faculdade, precisava fazer mais uma aula de laboratório para completar o curso. Uma aula de laboratório é um curso que oferece experiência prática relacionada a um assunto. Eu tinha feito aulas de laboratório de ciências e a única aula de laboratório que restava, de acordo com meu orientador, era uma aula de laboratório de matemática. Bem, eu me saí bem em matemática básica e, na verdade, fui muito bem em estatística, mas os cursos de álgebra e geometria de nível superior simplesmente não eram minha paixão. Então, tudo bem, com toda sinceridade, eu os odiei. Eu realmente odiava esses cursos. Então, quando meu instrutor disse que essa era a única escolha que restava, parti em uma missão. Uma busca para percorrer todas as páginas do catálogo de cursos que esta era uma universidade estadual, e o catálogo era enorme. Passei por todos os departamentos da universidade inteira, exceto o departamento de matemática, para encontrar qualquer outra aula com um laboratório que eu ainda não tivesse feito. Depois de uma busca meticulosa neste enorme catálogo, encontrei um curso que se encaixava. Foi um curso na Escola de Gestão de Hotéis e Restaurantes da universidade. Eu estava na ciência política na época. Até achei que seria advogado e, para aqueles de vocês que não sabem disso, pensei seriamente que seria advogado. Na verdade, até fui aceito na faculdade de Direito. Eu não disse isso a muitas pessoas. Mudei de ideia e acabei indo na direção que fui. Portanto, ciência política era a minha especialidade. Então, encontrei uma aula de administração de hotéis e restaurantes. A aula era sobre enologia, o estudo do vinho. E a parte prática do laboratório era a degustação de vinhos.
Ótimo plano.
Você pode pensar que eu estava animado com isso, mas a verdade é que eu odiava vinho. Eu tinha 21 anos, pouco mais de 21, odiava vinho e eu não gostei nada disso. A única coisa é que odiava matemática mais do que eu odiava vinho. Então, era uma enologia, e ponto. Levei essa revelação ao meu orientador e mostrei para ele, e ele disse: não, você não pode levar isso como um laboratório válido para o seu curso. Eu disse: e por que não? É um laboratório e atende a todos os requisitos da universidade para que eu conclua meu curso. Ele disse: porque é inédito o uso desse laboratório neste departamento. Eu disse: tudo bem, mas isso é proibido? Onde nos requisitos do departamento diz que não pode ser usado? Ele inclinou a cabeça para mim, olhou por cima dos óculos e disse: Tudo bem, me dê o papel, vou assinar e saia daqui. Eu apenas sorri e disse: Muito obrigado, professor. E saí com uma papelada para concluir meu laboratório de enologia de vinhos. Naquele momento, isso é o que eu acho realmente um ponto adicional interessante sobre isso. Eu não tinha ideia de que o curso que estava fazendo se tornaria uma paixão para toda a minha vida. Lembre-se, eu não gostava de vinho quando tinha 21 anos. O que descobri ao fazer esse curso foi que era muito mais difícil do que os alunos pensavam que seria. Tivemos uma taxa de quase, sem brincadeira, de quase 40% de abandono da aula, porque não se tratava realmente apenas de degustar vinhos. Era sobre a indústria do vinho e os regulamentos do vinho, portanto, os testes foram muito, mas muito difíceis. E a degustação foi apenas uma parte da aula. Então hoje é uma paixão para mim. Construí um porão em minha casa em Austin que comporta quase 1.600 garrafas. Ah, só para constar, ainda não está cheio não, mas estou trabalhando nisso, viu, Priscila? Acabei de começar a trabalhar em uma certificação de sommelier apenas por diversão e tornou-se uma paixão na minha vida. Todo esse caminho começou porque eu não acreditava no cenário sem vitória como a única possibilidade em relação a um desafio. Então, eu compartilho essa história em meu podcast porque eu realmente acredito que quase sempre há opções para uma situação sem vitória. Se você trabalhar duro para encontrar soluções, talvez até forçar um pouco os limites. Para os nerds de Star Trek por aí, eu gostaria de pensar que passei na simulação de Kobayashi Maru, na qual metade das pessoas que estão ouvindo isso não tem nem ideia do que estou falando. Mas é um cenário sem vitória que é mencionado várias vezes no Star Trek. Agora, você notará que não quebrei as regras. Eu segui as regras. Kobayashi, o velho Kirk, ele quebrou as regras. Eu não quebrei as regras, eu apenas procurei uma alternativa. Acho que muitas vezes na vida somos confrontados com algum problema e dizemos: tudo bem, dane-se, eu desisto. E evitamos encontrar uma solução quando às vezes você pode ser realmente criativo. Para mim, tratava-se de fazer minha pesquisa. Passei provavelmente 1 hora e meia examinando o catálogo, página por página, excruciante, 2 horas talvez. Então, eu tive que falar com o meu conselheiro do departamento para aprová-lo. Não era apenas algo que eu poderia fazer, mas eu tinha que fazer minha pesquisa e depois negociar com a pessoa responsável para chegar onde eu queria. Consegui o que precisava fazer, obtive meu diploma. Mas o mais importante, tornou-se uma paixão para toda a vida. Acho que muitas vezes desistimos facilmente nos negócios sem encontrar uma solução ganha-ganha. Não precisamos quebrar as regras para fazer isso, mas você pode encontrar alternativas dentro dessa regra. Essa é a minha mensagem de hoje, Priscila. Alguma ideia?
Acho que isso exigiu muita criatividade de sua parte. Deu certo. Isso é certeza.
Bem, acabou muito bem, porque eu não tive que fazer um laboratório de matemática. E eu estava feliz com isso por si só.
Exatamente. Como você aplicaria isso ao BNI, Ivan?
Acho que sempre há opções. Já vi situações em que muitos tiveram conflito em um grupo e simplesmente desistiram. Ok, eu desisto, eu não vou lidar com isso. E eles vão embora ou ficam bravos e reclamam. Frequentemente, se você está tendo problemas com um membro, há soluções para conversar com o comitê de afiliação. Ou, primeiro, antes de ter uma conversa com o comitê de afiliação, sente-se e converse com o membro e converse com ele sobre o desafio. Trabalhe com o desafio que você pode ter, pode ser uma classificação conflitante, pode parecer concorrência, pode ser uma referência que você passou e que não deu certo, pode ser qualquer coisa, menos procurar soluções. Não fique obcecado com o problema. Se isso não funcionar, vá ao comitê de afiliação e converse com o comitê de afiliação a respeito. Pode ser sobre presença. Talvez você não possa marcar uma reunião e tenha que fazer um substituto. trazendo um substituto quando você fizer isso direito, não escolha apenas um substituto em série que não se importa com você. Encontre alguém que seja um ótimo substituto e irá representá-lo tão bem quanto você. A propósito, tenho visto substitutos que fazem o trabalho melhor do que o membro. Sempre procure soluções. Não ceda ao problema. Devo dizer-lhe que, se tiver algum valor, posso não ser o homem mais inteligente da sala, posso não ser o homem mais talentoso da sala, mas sou absolutamente o homem mais persistente em quase todas as salas. Isso foi, para mim, uma questão de persistência e encontrar uma solução para um problema que eu não queria acreditar. Isso faz sentido?
Com certeza.
E agora eu tenho uma adega incrível e vinhos incríveis. Meu favorito, aliás, é um Cabernet Sauvignon, só para constar, tá?
Ok, então todos aqueles ouvintes lá fora, lembrem-se, mandem vinho de aniversário para o Ivan.
Não, você não precisa fazer isso, mas se algum dia nos encontrarmos, traga uma boa taça de Cabernet e eu ficarei feliz.
Perfeito.
Bem, isso é tudo por hoje, Priscila, e espero que esta seja uma lição que ajude as pessoas a pensar. Na próxima vez que encontrarem um problema, pense em uma maneira de encontrar uma solução em que todos ganham. Por quê? É uma situação em que todos ganham. Meu departamento estava feliz, a universidade estava feliz, foi uma situação em que todos ganharam, o departamento estava feliz, a universidade estava feliz, e eu acabei ficando extremamente feliz. E eu realmente acredito que há mais desses do que imaginamos. Isso é tudo para mim por hoje. De volta com você, Priscila.
Ok, perfeito. Bem, muito obrigada, Ivan. Para obter mais conteúdo de Ivan, acesse ivanmeisner.com. Muito obrigada pela atenção. Essa é a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI.